Sales Force apresenta o especial Conexão Transformação Digital com Pedro Doria.
Olá, eu sou Pedro Doria e meus convidados para essa edição são Paulo Correia, CEO da C&A, e Fábio Costa, General Manager da Sales Force no Brasil. Poucas cadeias de lojas de roupa no Brasil têm a tradição da C&A. Quantos de nós não nos vestimos por lá nas últimas muitas décadas? Quantas campanhas de TV memoráveis não nos marcaram? E ainda assim, é uma companhia de tijolo e cimento, aquele tipo de loja que você entra, sente o cheiro da roupa, escolhe direto na arara. E se um dia, assim por uma hipótese absurda, uma pandemia fizesse todas as lojas fecharem de uma hora para outra? Como é que se digitaliza, que se cria uma nova cultura, um novo jeito de vender, uma nova empresa, porém com o mesmo DNA? Se você quer ouvir uma baita história do mundo dos negócios, o Paulo e o Fábio têm uma para contar. Então vem comigo!
Olá, Paulo Correia, CEO da C&A. E Fábio Costa, General Manager no Brasil da Salesforce. Bem-vindos à nossa conversa.
Oi, Pedro. Super obrigado de estar aqui hoje com vocês. Um grande prazer poder trocar ideias aqui sobre nossos negócios.
Paulo e Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter uma ótima conversa hoje aqui.
Paulo, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a C&A Box, porque eu acho que a partir dela a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre como é o processo de transformação digital de fato dentro de uma companhia. O que é a C&A Box?
Então, Pedro, C&A Box é um serviço barra produto novo que a gente tem, que ele basicamente surgiu na época da pandemia, com todas as lojas fechadas, e que as pessoas estavam impossibilitadas de ir até a loja. E daí a gente pensou exatamente de tentar construir, a partir de algumas informações de perfil dos nossos clientes, que a gente tem dentro das nossas bases de dados, mas um questionário que a gente enviava para a pessoa para ela responder rapidamente, virtualmente, a gente separava algumas peças que a gente entendia fazendo uma nossa curadoria, baseada no perfil, baseada no tamanho dessa pessoa. A gente separava algumas peças, colocava dentro de um box e levava até a casa dela. Ela tinha a oportunidade, então, de vestir essas peças, de escolher quais que ela queria, se ela quisesse ficar com alguma, e as que ela não quisesse, ela devolvia. As peças que ela quis são imediatamente faturadas e de uma maneira digital, virtual, muito simples. Então, para cliente, acabou virando um serviço muito interessante de repente, chega uma caixa, é quase como se chegasse um presente. A sensação descrita nas pesquisas foi essa. De repente, chega um presente para mim, eu não sei direito o que, que tem, é uma surpresa. Aí você vai abrindo, vai tirando as peças de dentro da caixa, vai vestindo e fala, nossa, essa ficou boa, ah, gostei, essa funciona com essa. Então, esse é um pouco do mecanismo do que está por trás desse produto.
Pois é, o que me ocorre nisso, não sei se o Fábio concorda comigo, porque isso, quem bota essas peças de roupa dentro da caixa é o que gente bacana tinha antigamente, né? Que é o personal stylist. Né? É diferente do trabalho de um vendedor numa loja de roupas. Porque você chega lá, eu quero uma calça, e o cara vai lá, não, é essa calça, qual o tamanho e tal. O vendedor típico de uma loja de roupas não é alguém que necessariamente te faz uma recomendação. Enquanto que agora você já está falando de alguém que está pensando no estilo da pessoa, um consultor de moda, de fato, né? A gente começa a falar, numa loja muito tradicional, de ela começar a pensar na força, na sua equipe, com perfis de trabalho muito diferentes, empurrados pela digitalização. É assim mesmo, não é? Fábio, você acha que essa é uma maneira de pensar nesse processo de transformação digital?
Ah, eu tenho certeza, Pedro, que é exatamente isso. E até o Paulo tinha comentado antes com a gente que é uma questão de arte, né? Você montar o box da C&A e mandar para o cliente como se fosse um presente. Mas a gente tem que convir que a gente, às vezes, ganha um presente que a gente gosta e ganha um presente que a gente não gosta, né? E a arte está justamente em você conhecer esse cliente para mandar um presente do qual ele goste. Então, eu tenho a impressão de que é uma super revolução. Eu acho que, Paulo, eu acho que eu posso chamar isso de fashion tech, né? Na verdade. E o segredo está em você conhecer o gosto desse cliente, está em conhecer o padrão de consumo dele para poder montar esse box. Óbvio que a montagem tem a ver com gente fazendo, tem a ver com com esse dom, né, de ter o bom gosto, de conseguir avaliar o que se encaixa melhor naquela pessoa, naquele cliente potencial. Mas tudo isso com suporte de mais informação, de informações tabuladas, que ajude na escolha, facilita muito e viabiliza o fashion tech, na minha opinião.
Paulo, você é CEO de uma companhia que é uma companhia tradicionalíssima. Eu sou um carioca que cresci vendo C&A. Eu acho que não deve ter brasileiro que não conheça a marca C&A. É uma das marcas mais tradicionais do Brasil. Como é que você faz uma coisa dessas no meio de uma pandemia? Porque é uma transformação de equipe. Certamente há gente dentro da companhia que tem esse tipo de perfil, mas não é uma coisa trivial. Você está reinventando o trabalho das pessoas e, ao mesmo tempo, reinventando processos internos também, né? Quanto trabalho dá fazer esse processo de reinvenção dentro da empresa?
Pedro, eu acho muito interessante esse ponto, porque eu me perguntei isso durante a pandemia muitas vezes. Vou começar pelo final, né? Dá um trabalho assim absurdo, em todas as dimensões. Não o trabalho, a execução de uma ideia em si, que seria o normal de um trabalho, mas talvez o trabalho maior é você realmente se despir dos seus conceitos e daquilo que você entende que é o normal do varejo, para estar aberto a explorar outros normais e construir outros normais, outros propostas, né? Então, você imagina, nessa cena, todas as lojas estão fechadas, você tem uma queda muito forte do seu faturamento em cima dessas lojas físicas que estão fechadas, e você está buscando alternativas para resolver um problema do consumidor. O consumidor quer comprar, mas ele não pode ir na loja física naquele momento, né? Então, assim, começa de novo, eu acho que como começa todo qualquer negócio, que é a partir de alguém identificar uma oportunidade na sociedade de uma situação que não está bem resolvida. E isso que eu acho que é bacana dessa história, porque nesse momento que você tem uma ruptura tão grande do que está acontecendo no ambiente que está te cercando, você abre a cabeça para, de fato, fazer coisas que não necessariamente tem um business case por trás, que tem um plano de trabalho totalmente montado por trás. Você vai para a essência do empreendedorismo, né? Que é de você prestar atenção numa cena que está acontecendo na sociedade, juntar com alguma coisa que você tem capacidade ou você tem algum conhecimento e você, de algum jeito, construir uma solução para isso. A hora que você começa, então, a partir para essa solução, aí você começa a ver, de fato, quais são as oportunidades da história. O Fábio falou, depois de algum tempo, na nossa cabeça, é uma coisa de ciência com arte. Porque ciência é porque você precisa ter uma base de dados. Você precisa ter essa capacidade de extrair esses dados e organizar esses dados. Você precisa, às vezes, fazer um questionário, como eu falei, um questionário simples, e você processar essas informações de algum jeito gerarem insights ou sugestões de produto para aquele associado. E o meu associado na C&A, tradicionalmente, a C&A sempre teve uma postura de, a gente fala de self-service, né? Então, você entra na loja e ninguém vai te incomodar, vai ficar te perguntando, aquele texto já decorado, não tem nada disso. Você vai ter a sua jornada, você vai procurar. E isso, esse autosserviço, sempre foi uma característica importante desse modelo de negócio. Voltando no box, você recebe essas informações, você tem uma pessoa lá que ela vai aí juntar um pouco dessas experiências que ela já teve atendendo pessoas, né? Então, ela vai receber lá do algoritmo uma sugestão de que tipos de produto que ela poderia colocar no box, entendendo qual é o tamanho, mas a coordenação, o tipo de pessoa, baseado nas respostas, que tipo de produto, ainda é um processo mais artístico, né, vamos dizer assim.
Acho que aqui, Pedro, o Paulo colocou um ponto muito importante, que é, não é tecnologia pela tecnologia, é para aumentar o potencial humano, é para aumentar a qualidade dessa interação, desse engajamento, no final das contas. E às vezes, se você não toma cuidado, você está gastando muito dinheiro para uma tecnologia que não vai trazer essa performance ou essa experiência melhor para o seu usuário final. E essa experiência melhor nunca termina na tecnologia, ela passa pelo humano ou termina no humano.
Quer dizer, no fim das contas, o que a gente está falando aqui evidentemente, a gente está falando de um negócio. O objetivo é potencializar vendas, né? Quanto mais peças dessa box fizerem sucesso, agradarem o cliente, melhor para o negócio, o objetivo é esse. Então, só que ao mesmo tempo, você está contando com potencial criativo, que é eminentemente humano, dos seus colaboradores, e tentando obter com isso uma satisfação do cliente, né? Fábio, eu quero te fazer uma segunda pergunta em cima do que o Paulo contou. Enquanto o Paulo estava falando, o que estava me ocorrendo é o seguinte: ele está descrevendo como se trabalha numa startup. Eu tenho um problema, esse problema exige uma solução rápida, porque afinal de contas a pandemia aconteceu e precisa vender. A empresa precisa continuar, você precisa de uma solução rápida. Essa solução tem que ser criativa, inusitada, agora simultaneamente ela tem que ser efetiva, eficaz. E tem que ser prática, precisa de uma tecnologia que você aplique o mais rápido possível para fazer com que aquela solução comece a dar resultados, porque senão é loja fechada. Só que ele está falando de uma solução de startup, de um jeito de trabalhar em startup, numa companhia, como a gente está falando, numa empresa tradicionalíssima, antiga, absolutamente aquilo que os americanos chamam de brick and mortar, né? Feita de tijolo e argamassa. Quão simples é fazer isso numa empresa grande e tradicional assim, hein, Fábio?
Pedro, eu tenho a impressão que, do ponto de vista de tecnologia, a gente hoje não tem uma barreira significativa para fazer isso. Você pode ter uma barreira cultural, né? É você conseguir fazer com que o seu time comece a testar hipóteses e, conforme ele vai testando essas hipóteses, ele fica com aquelas que funcionam e descarta as que não funcionam. Isso pressupõe que você tenha uma relação de confiança em todo o time, principalmente patrocinado pela liderança, no caso da C&A pelo Paulo, provavelmente para esses testes acontecerem e o pessoal se sentir confortável em testar e em errar, o que é natural. O Paulo também falou da questão de ciência, né? Uma questão de ciência com arte. E a ciência é justamente isso. Você levanta hipóteses, testa e vai evoluindo com as suas ideias, né? A diferença é que antigamente, para você fazer um teste de hipótese como esse, que envolve tecnologia, era muito caro. Você tinha projetos que levavam 2 anos para serem implantados. E hoje, com cloud, com sistemas com no-code ou low-coding para você desenvolver, o custo ficou muito mais baixo. Isso tem uma super vantagem, que é, você pode pegar uma empresa tradicional, que é a C&A, e ela pode ter um comportamento de startup. Então, eu diria que tem muito mais nessa questão, um desafio de cultura, de você ter uma liderança que está com vontade a fim de fazer esses testes, a fim de inovar, a fim de mudar o perfil, do que propriamente nos processos ou na tecnologia que a gente tem hoje disponível.
Então, Paulo, deixa eu pegar esse gancho aí do Fábio. O que ele está me dizendo é que o problema não é software, o problema não é hardware, o problema é gente, ou a solução é gente. Quão difícil é transformar a cultura de uma empresa e é transformar sob pressão, né? Porque o processo de digitalização só está acelerando. Ou você se adequa, ou você morre. Tem sido difícil? Como é que é essa jornada de transformação da cultura?
Pedro, essa jornada, eu acho que é uma jornada, né? Eu acho que a gente está ainda, eu diria que no início dela, para falar a verdade, porque as transformações tecnológicas são sempre exponenciais, né? Então, se a gente fosse, eu sou engenheiro, fico vendo aquele gráfico assim já na minha cabeça aqui, é como se você ainda tem uma parede para escalar, não é que já estamos lá no final da parede, né? Tem uma parede, a parede ainda está para frente. O ponto, cara, é o seguinte, todos os seres humanos, a gente tem o nosso chip, normalmente, busca essa tal segurança, né? E segurança, normalmente, num ambiente de trabalho, é você tentar fazer coisas que você já fez, ou você tentar usar soluções que você já tem algum tipo de experiência, né? em utilizar essas soluções. Quanto mais acertos, né, no modelo tradicional, quanto mais acertos e quanto mais sua capacidade de realização e de entrega, de impactar, mais responsabilidade você ganha dentro das empresas. De repente, você pega essas pessoas que têm bastante responsabilidade, eu brinco que são muitas medalhas, né, no peito, de várias batalhas e vitórias na sua carreira, e você fala, cara, agora vamos tentar coisas bem diferentes, né? Isso é naturalmente difícil. O que eu acho que é a beleza do nosso negócio, aí fazendo a nossa jornada em si, é o seguinte: a gente trabalha com moda. E moda exige uma reinvenção de produto, sortimento, apresentação constante, cada vez mais rápida também. A gente vem fazendo, muito antes de pandemia, a gente vem fazendo experimentos, a gente tem até uma marca que chama Mindset, que é uma marca que tem o propósito de trazer em um mês a moda que está rolando na rua para o nosso cliente. Enquanto os ciclos normais são de 180 dias, 120 dias, né? Então, essa busca para essa velocidade, essa contemporaneidade, né, sempre já tá no nosso DNA. Então, essa aversão ao novo não é natural no nosso negócio. A gente gosta do novo, a gente, por diversas dimensões. Mas, isso é uma coisa. A outra coisa, mesmo assim, esse novo, tão fortemente baseado na tecnologia, esse novo que tem um olhar para o cliente obsessivo compulsivo, esse novo que exige que você trabalhe muito menos em áreas e trabalhe de uma maneira coordenada, coletiva, com diferentes capacidades. Que aí todo mundo dá esses squads, né? Sistema ágil. Até porque aquele formatão de olha, vamos fazer um projeto, em 6 meses tem esse entregável, daqui a 1 ano tem esse entregável e ele vai ter o payback em 2 anos, isso morreu. Nessa filosofia de hoje, é isso que o Fábio estava falando, dessa experimentação, a gente não vai fazer de perfeito numa primeiro round, você vai fazer pequeno, você vai testar um conceito novo pequeno, você vai aprender rapidamente com ele. E à medida em que você aprende, você ajusta e pode escalar se o assunto, de fato, tiver resultado. Então, isso é uma filosofia muito diferente. Eu falo porque eu fui formado na escola da gestão Jim Collins, de projetos, de entregáveis, de compromissos específicos, né? Já é previsibilidade. E você vai para um outro jogo que o jogo é de um olhar absurdo para o comportamento humano dos clientes, das necessidades, e você lançar protótipos o tempo inteiro, testando caminhos novos e aprimorando eles e avançando com eles. E a gente está aqui para servir. Então, se a sociedade se transforma, você tem que se transformar, ponto.
Fábio, deixa eu usar um pouco desse seu olhar de pássaro, né? Dessa possibilidade que você tem, por conta de onde você está, de olhar para as várias indústrias funcionando. Esse mercado de moda, no Brasil, onde ele está no processo de digitalização? Ele está comparado com outras indústrias? Lá na frente, no meio do caminho, mais atrás? Como é que você vê?
Olha, esse mercado tem um desafio natural em função das margens comparadas com outros segmentos. Acho que o Paulo vai concordar comigo, né? A vida não é fácil quando você está no retail e quando você está produzindo. E tem a impressão que moda, em particular, tem a questão do ciclo, né? O Paulo falou que de 6 meses ou de 3 em 3 meses, ou às vezes você tem que lançar uma coleção nova em 1 mês em função de um comportamento que você vê no mercado. E são sempre hipóteses, né? Podem funcionar ou não. Aquele produto pode vingar ou não no mercado. Se você considerar isso e considerar que algumas outras indústrias, se a gente pegar, por exemplo, a indústria financeira ou a indústria de health, elas têm, hipoteticamente, na minha visão, uma margem maior no business, eu diria que o setor de retail, de varejo, onde a CA está inserido, ele é muito corajoso. Porque, apesar disso, ele não fica atrás na transformação digital desses outros setores que têm uma folga maior de capital para fazer esse tipo de investimento. Agora, tem uma vantagem para esse setor em relação a todos os outros setores. Qualquer setor que você consultar hoje, você perguntar qual é o sonho de consumo deles em termos de transformação, é virar um B2C. Você pega qualquer fábrica, o que você quer? Eu quero ser B2C. Um banco, eu quero ser B2C em qualquer coisa que eu faça, eu sou B2C, eu quero engajar com um cliente final. E isso é o métier dessa indústria do Paulo. Eles já engajam com o cliente diretamente, todo dia, na loja e agora de forma digital, há muitos anos. Só que eles tiveram um desafio que os outros não experimentaram ainda. Eles foram os primeiros a serem afetados por grandes multinacionais. Vou citar aqui o nome, por exemplo, a Amazon, né? Fez uma revolução no retail, na forma de se engajar com esse cliente. Então, eu diria que eles são mais escolados, eles são mais cascudos hoje em termos de experiências difíceis de manter o modelo de negócio do que outros segmentos que ainda não foram tão profundamente afetados por um player tão forte que mudou a regra do jogo, como foi o caso desse exemplo que eu dei.
Paulo, então deixa eu aproveitar uma observação aí que o Fábio fez, mas que é uma observação da maior relevância. Dinheiro. Virar uma outra empresa, porque é isso que vocês estão fazendo, né? Vocês estão virando uma outra empresa. Claro que a cultura, um pedaço da cultura fica, é claro que tem uma identidade fundamental, um DNA que se mantém, mas o negócio é outro. O negócio é muito diferente. Mesmo que você mantenha o negócio original com as lojas de rua, é outro ritmo da gestão, é outro ritmo das mudanças de comportamento internas da empresa, e tem um segundo negócio aí, que é o negócio digital. Isso é caro de fazer, e fazer rápido e fazer direito, né?
Isso requer um investimento muito significativo, Pedro. Porque se você pensar, um varejista de moda no Brasil até, eu diria, 2019, talvez, 98% da venda era feito offline. Então, se você quer ter relevância nesse mercado, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que ser um cara que bom de produto, então você tem que ter um sortimento bom para colocar na sua loja, você tem que ser um cara que consegue distribuir esses produtos nas suas lojas, e você tem que ser um cara bom de operar a loja. À medida que você vê, então eu falo, por exemplo, a gente hoje está por volta de 15% da nossa venda digital, de 2 para 15, em um pouco mais de um ano. Tem outras dimensões que estão sendo agregadas para você ser um bom varejista nessa história. Primeiro, não só olhar para o produto, para a loja e para a distribuição, mas tem uma dimensão tecnologia importantíssima. Precisa ser core business. É assim, é tão importante quanto produto, tão importante quanto administrar bem a loja. A outra, cara, que tem a ver com essa conexão, essa orquestração de tudo isso. Porque o cliente olha a C&A, não quer saber se a C&A online o serviço é assim e lá na loja o serviço é outro. É um serviço, é uma empresa, é uma experiência. E tem que estar tudo conectado. Então, essa orquestração, ela não é óbvia, porque ela não foi desenhada para ser orquestrada desde o momento zero. Já existia um patrimônio enorme off, e você vem e tenta agregar uma outra dimensão on para conectar com isso. Então, não é que você projetou a casa do zero e montou desse jeito. Você já tinha uma casa, você está fazendo um anexo para essa casa e está fazendo essas interligações dessa casa, né? Isso, então, ou seja, investimentos grandes em tecnologia para isso acontecer, investimentos grandes nesse modelo de gestão e profissionais, capacidades que a gente não tinha dentro de casa antes.
Deixa eu fazer uma última pergunta, ligeiramente diferente para vocês dois. Você falou, Paulo, de 2% a 15% das vendas da C&A hoje são digitais em pouco mais de um ano. Quer dizer, diante da pandemia para cá. Qual é o futuro próximo? O que eu quero dizer é, a digitalização agora só acelera, sua perspectiva é de que vai continuar mudando nesse ritmo daqui para frente nos próximos anos ou você acha que vai desacelerar? E, Fábio, eu queria fazer mais ou menos a mesma pergunta em relação ao futuro para você, olhando para o negócio do retail em geral, do varejo em geral. A transformação vai ser, na sua opinião, nesse ritmo também? Se o Paulo puder responder primeiro.
Eu vou agora viajar aqui na maionese, tá? Mas eu acho que isso vai a 100%, tá? Porque a dimensão de como é definida a venda digital hoje, que são canais eminentemente digitais, isso vai continuar crescendo, isso vai continuar evoluindo. Eu não tenho a menor dúvida que a gente ainda tem muito espaço no nosso segmento para avançar. O que eu acho que tem, que não está tão falado, não está tão considerado, é que, de fato, na loja física, a venda vai ficar mais digital também. A experiência na loja física vai ficar mais digital. Eu vou ter cada vez mais possibilidade de poder te oferecer coisas baseadas no teu perfil na loja física, né? Então, eu acho que tem um caminho físico tão revolucionário quanto que está chegando também. E eu acho que, no final, esse conceito físico e digital vai ter uma grande fusão e, na verdade, vai ser um conceito.
Fábio, e o futuro do varejo, é isso mesmo?
Acho que eu concordo 100% com o Paulo aqui, Pedro, porque transformação digital não é só você vender pela internet, tá, ou pelo aplicativo do celular. É você ter uma interação com o cliente baseado no conhecimento digital que você tem na loja física. Então imagina que você vai ter um atendente da loja física, uma loja da C&A, que tem, normalmente são lojas grandes, e a pessoa consegue identificar um cliente, e se aquele cliente pedir ajuda, ela consegue reagir de uma forma muito superior à que ela consegue hoje no mundo físico normal, que a gente conhece, né? Isso é transformação digital também. Então, eu estou 100% de acordo com o Paulo de que essa quebra entre o digital e o mundo físico, na verdade, nós inventamos e ela não existe. Esses 15% que o Paulo comentou que estão vindo hoje da internet, por que você não pode contabilizar aí também uma venda que foi feita na loja por um atendente que conheceu aquele cliente, que teve algumas sugestões de consumo para aquele cliente e que viraram, na verdade, uma venda para ele? Você pode também contabilizar desse jeito. E todo varejo já entendeu isso. Acho que essa discussão não existe mais entre as pessoas, entre os executivos de varejo, como o Paulo, né? Essa diferenciação entre o mundo físico e o mundo digital. Essa dicotomia não tem mais. A questão toda é como é que você consegue conhecer esse cliente de forma a, independente do canal em que ele estiver transacionando com você, você conseguir prestar o melhor serviço, a melhor experiência.
Fábio Costa, Paulo Correia, muito divertida e instigante essa conversa. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Foi um prazer, Fábio. Prazer, Pedro, de estar participando dessa conversa com vocês.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Foi um prazer.
Estadão Notícias, especial Conexão. Transformação digital com Pedro Doria. Oferecimento Salesforce.